Agora são 10 horas e 36 minutos. Nossa conversa agora é com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Está aqui comigo, a cidade completa, agora dia 10, 74 anos. Teoricamente, se nós fôssemos pensar no ser humano, é uma terceira idade. Mas para uma cidade, Maringá é muito nova. Muito nova. Cresceu muito rápido. Qual cidade tem mais de 400 mil habitantes no Brasil com o desenvolvimento econômico que Maringá teve e o papel que ela tem? Raríssimas. Algumas têm 200 anos e não chegaram a isso. Mais de 200 anos e não chegaram a isso. E administrar uma cidade como essa, o poder público tem um papel importante nisso, né? De você ter o gerenciamento de recursos e ao mesmo tempo direcionados do jeito certo para que as coisas deem certo. E aí, Ulisses, eu queria começar a perguntar o seguinte, estava até conversando antes da entrevista, e o Ulisses perguntando um pouco sobre quem são os políticos mais antigos em atividade hoje, né? A gente tem, claro, lideranças que marcaram a cidade ao longo do tempo, né? Na tua opinião, o que, que mais mudou nessa cidade que você considera significativo nos últimos anos? Ou seja, o que, que Maringá surpreende enquanto uma comunidade, enquanto espaço público de atuação e também enquanto espaço privado de atuação?
Olha, Gilson, bom dia. Quer comentar
bom dia,
você?
Bom dia, meu cara.
E todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui, né, nas vésperas do aniversário da nossa cidade. Maringá ela tem uma característica diferente de outras, várias características, mas eu acredito que a força da sociedade civil organizada é uma das características que destacam o Maringá. Eu falo porque nos contatos que nós temos com outros prefeitos, com outras cidades, isso não é normal, né? Aqui há uma sinergia do poder público com a sociedade civil organizada, né, ajudando a cidade a crescer. Não há divergências, né? Divergências pode haver, não há concorrência. E não só em relação à sociedade civil organizada, mas em relação à representatividade política. De um modo geral, salvo uma ou outra exceção, a representatividade política ela se une pela cidade, né? A disputa política eleitoral fica no âmbito da eleição. Após a eleição, nós trabalhamos com os políticos. Por exemplo, nós temos 4 deputados federais, né, os 4 têm trabalhado com a administração, ajudado a cidade, colocado recursos no orçamento. Então, isso também característica Maringá, é um fator muito positivo.
O ser planejado ajuda, Ulisses? Ou às vezes o planejamento engessa?
Não entendi.
O planejamento. Maringá é uma cidade de planejamento. Ajuda ou engessa?
Ele ajuda a garantir qualidade de vida. Porque, às vezes, ele engessa em determinadas circunstâncias. Por exemplo, você construir em Maringá é muito diferente e muito mais difícil do que você construir na média das outras cidades do Brasil. Porém, aqui as construções atendem ao planejamento. Aqui nós temos a área impermeável que você tem que ter e não adianta. Aqui tem os recursos. Quer dizer, aqui as construções são diferentes, são muito mais exigentes, o que possibilita a cidade ter uma qualidade de vida diferenciada. Então, não é por acaso que chegamos à melhor do Brasil para se ver, é por conta dos indicadores. Os indicadores são exigências que a gente tem nas mais diversas áreas e o que garante, evidentemente, a cidade com condições positivas se destacando em nível nacional.
O assunto que você já tocou, inclusive, foi tema nosso hoje, bem rapidinho, do assunto da política com o Reginaldo Dias e o Thiago Valenciano, que é o destaque da cidade como um polo regional. A gente sabe que Maringá tem hoje, se a gente pegar Sarandi e Paissandu, a cidade está conurbada com outras cidades. Maringá tem uma integração e tem uma liderança e uma responsabilidade, calculo, minha visão, em relação ao que é a região. Porque a gente tem em torno de 50 mil pessoas que moram nessas cidades mais próximas, vindo trabalhar aqui e voltando. De uma certa forma, são trabalhadores da cidade. Não moram aqui, mas passam por aqui. Trazem, de certa forma, riqueza para a cidade. Fora isso, captação de consumo, a liderança de alguns problemas. Quando que a cidade vai, ou se você acha que já fez isso, olhar para a região e se responsabilizar pelo papel da região? Porque é muito disparitário, você sabe disso melhor do que eu, alguns indicadores de Maringá como a melhor cidade de qualidade de vida para se viver no país, uma das melhores cidades para se viver no país. Muita gente quer mudar para Maringá. Está em São Paulo, fala de Maringá, eu quero mudar para Maringá. Mas se você olhar o entorno, nem sempre é muito atrativo assim. Quando é que a gente vai resolver isso?
Agora, esse é um grande desafio, tanto é que neste mandato, né, você viu, eu criei a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, porque não dá para pensar só na cidade de Maringá. Nós temos que trabalhar de forma integrada. Inclusive ontem, Gilson, ontem nós tivemos uma audiência pública com os prefeitos da região, com o governo do estado, na construção do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Isso aí é o começo do trabalho em região metropolitana, que existe hoje apenas no aspecto político. Por exemplo, a MUSEP, é a Associação dos Municípios da Região. Ela trabalha politicamente. Agora, nós temos que trabalhar na gestão coletiva das cidades.
Fazer obras práticas, ações concretas.
Ações isso. concretas. Por exemplo, nós temos o nosso aeroporto aqui. Vamos dar um exemplo. Né? Mas se você olhar logo depois do aeroporto, nós temos uma área enorme reservada no nosso aeroporto. Mas se você olha ali em Paissandu, que é limítrofe do aeroporto, tem construção de residência, um exemplo. Então não dá para você pensar em planejamento urbano e gestão da cidade como um todo sem olhar a região metropolitana. Então nós, inclusive, estamos atrasados nisso. Por exemplo, a mobilidade. Você falou sobre 50 ou mais mil pessoas por dia que vêm a Maringá e voltam para suas cidades. Aí nós vamos falar da mobilidade. Não há integração entre o transporte coletivo entre essas cidades. Então, região metropolitana tem que haver essa integração do transporte coletivo, né? E aí, as cidades que fizerem parte dessa região metropolitana, que está definido agora nesse plano de desenvolvimento urbano integrado, elas passam a ter, inclusive, responsabilidades conjuntas. Quer dizer, o plano diretor vai estabelecer como que você faz o uso e ocupação de solo de toda a região, né? Então, isso é o princípio desse trabalho de consolidar a região metropolitana e, evidentemente, que Maringá, como cidade e polo, ela tem responsabilidade, sim, concordo com vocês, já falei isso muitas vezes, né? Ela tem responsabilidade, inclusive social, com toda essa região. Porque muitas pessoas que vêm a Maringá trabalhar ou consumir em Maringá, essas pessoas muitas vezes gostariam de morar aqui na cidade. E até por conta de aluguel, o preço de imóvel acaba mudando para as cidades da região. Mas essas pessoas, o coração delas é maringaense. Então, nós temos sim que olhar no entorno. Inclusive, o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, tem iniciado a tratativa também de fazer ele virar regional.
Eu quero aproveitar o teu tempo aqui e já entrar um pouquinho na questão da pandemia, na questão da Covid, e até puxando um pouco a questão da região metropolitana. Na MUSEP, teve um momento em que Maringá passou a ser o carro-chefe de certas medidas, decretos, para poder orientar os demais municípios. A gente tem, por exemplo, Porto Rico, quer queira, quer não, é uma área de lazer, muito maringaense vai para lá, e se você tem uma decisão lá no município de Porto Rico, diferente daqui, você já cria uma contradição entre o que a prefeitura aqui tenta evitar e lá não, ou até o contrário, que lá tenta evitar e aqui não, como também na região. Essa liderança em relação à Covid, ela foi tensa em alguns momentos? É difícil você gestar um problema numa cidade que não está ligada somente a ela, que tem essa ligação com outros municípios? Como é que é isso?
Sim, é difícil, Gilson. Você lembra um momento muito polêmico quando eu anunciei que faria barreira sanitária. Isso. E de fato nós fizemos,
evidentemente. Pessoa já pensou que ia fazer barricada e tal,
né? Mas fizemos barreira sanitária educativa, né? Uhum. Naquele momento teve influência, porque naquele momento, me lembro que foi um domingo, eu estava vendo assim, pô, fechamos tudo aqui em Maringá. E no entorno de Maringá, alguns municípios não estavam fechando, inclusive cidades grandes, como, vamos dar o exemplo, Cianorte. Né? Aí naquele momento eu falei assim, isso não é justo para a cidade de Maringá. Né? Então, de 30 cidades da região, acho que duas ou três só que não estavam fechadas. Isso não é justo. Então, eu anunciei aquela barreira sanitária, evidentemente que jamais deixaríamos de entrar uma ambulância com uma pessoa doente, é óbvio. Mas para que os prefeitos entendessem que eles também têm responsabilidade nos decretos, porque os pacientes, né, e as pessoas das cidades lá que ficarem doentes vão vir a Maringá. Então, como que não vai fechar aquela cidade? Por que que tem que fechar só aqui? Né? Então, fizemos isso e funcionou. Né? Nós tínhamos aqui, ao lado de Maringá, uma cidade que tinha liberado tudo, voltou atrás e fechou. E a própria cidade de Cianorte, né, onde depois eu conversei com o prefeito, né, e ele acabou também voltando atrás e fechando. Então, nesse momento foi um pouco tenso. Mas, fora isso, nós evoluímos muito. Então, eu acredito que agora, na pandemia, a AMUSEP deu essa demonstração. Então, nós nos reunimos duas, três vezes antes para tomar decisão em conjunto. Esse, o que nós fizemos aqui, deu resultado positivo. Agora, esse foi o grande problema no Brasil, né? Porque, diferente de outros países, não houve uma determinação única para o país todo, que deveria haver, né? Então, acabou que...
Nesse ponto, você acha que faltou uma orientação federal?
Não, faltou totalmente, né? É notório, inquestionável, não é uma crítica que eu estou fazendo ao governo federal, mas é notório que não houve uma determinação em nível nacional para que os demais governos e prefeituras acatassem. Né? E na falta dessa determinação nacional foi que cada governador tomou uma decisão e cada prefeito, o que é pior, nós temos mais de 5 mil cidades no Brasil, você imagina cada cidade com uma decisão diferente. Isso foi muito ruim, isso foi um problema sério, né? O que provocou, então, a tomada de decisão diferente entre as cidades.
A pandemia destacou muito a figura do prefeito no país todo. Quer não, o prefeito ganhou destaque. Tanto é que até o próprio presidente da República, ou até mesmo em alguns momentos o governo do Estado, falou, os prefeitos que resolvam isso, né? Isso não diz respeito a mim. E de vez em quando resolveu um pepino, né? Foi difícil, você tinha um primeiro mandato, veio para um segundo. É difícil ser prefeito nesse momento? De repente, se eleva o valor do prefeito, mas a cobrança na mesma proporção?
Bom, primeiro, em relação à pandemia, mostrou a importância, não digo do prefeito, mas do municipalismo. Ou seja, é na cidade que as pessoas moram, então é aqui que as coisas acontecem. Então, foi muito importante, nós estamos em nível nacional, com a Frente Nacional dos Prefeitos, que eu fui eleito segundo secretário nacional, nós estamos trabalhando nesse sentido do fortalecimento do municipalismo, que realmente cada vez vai ter mais responsabilidade nos municípios, mas para isso precisa de recursos. Uhum. Né? Por exemplo, segurança pública, não era a responsabilidade dos municípios, sempre foi do governo do Estado e do governo federal. Aí os municípios criaram a Guarda Municipal, que na prática agora está assumindo grande parte da responsabilidade da segurança pública.
Inclusive armada agora.
Só que não tem os recursos para isso, são recursos dos municípios. Por isso que os municípios brasileiros, diferente de Maringá, que não é o caso, mas a maior parte dos municípios brasileiros, ela está com dificuldade financeira, porque ela assumiu muita responsabilidade e os recursos não vieram. Isso em relação ao municipalismo. Em relação a ser prefeito nesse momento, sem dúvida alguma, é um momento muito difícil. Não foi fácil, porque você tem que tomar decisão. O que eu optei aqui, que você sabe desde o início, foram com as decisões técnicas, porque eu pensei, não pode sair da minha cabeça a decisão. A decisão tem que ser técnica. E aí nós tivemos um respaldo da equipe da Secretaria de Saúde, sempre conversando com o Ministério Público da Saúde, e as nossas decisões foram tomadas em cima daquilo. Agora, você protege a vida nessa decisão, só que evidentemente que afeta determinados setores da economia. Essas pessoas que são afetadas, evidentemente que não estão satisfeitas. Então você sabe, muita manifestação contrária. Uhum. Né? Eu entendo também que isso é um desafio e uma missão. Né? Eu não fui obrigado a ser prefeito, eu quis, né? Eu gosto de trabalhar na vida pública. Né? Então acredito que é uma missão que eu tive também e penso que contribui muito para preservar muitas vidas em Maringá.
Ulisses, vamos agora falar um pouco sobre esse momento. Eu tenho tempo curto, mas quero aproveitar ao máximo essa conversa. A Covid-19, a pandemia veio, a vacina é a solução. Foi criado aquela união dos municípios para a compra de vacina que, posso estar enganado, a gente vai ter dificuldade de ter a compra por parte dos municípios e do governo federal. Ao mesmo tempo, vem, por parte da justiça, vacinar os professores. E aí, você mesmo chegou a colocar isso no primeiro momento, de que cumprir como se eu não tenho vacina. E ao mesmo tempo, depois você falou que iria cumprir. A gente tem a dificuldade de saber quando vai chegar a vacina. Quando chega, vira notícia. O avião posa com a vacina, vai todo mundo lá cobrir. A ideia é, estamos no começo do fim da pandemia. Como é que a gente pode ter a certeza de quando acaba isso? A gente não sabe a certeza de quando chega. E como é que é essa situação de gestar uma dose ou quantidades de vacina, de imunizantes, que você não tem, às vezes, a precisão de quanto vai chegar e quando vai chegar?
Nós não temos a previsão de quanto que vai chegar, quando vai chegar, né? E nem a decisão de quem vacinar. Acho que isso é importante dizer. Né? Nessa distribuição das vacinas aos municípios, a responsabilidade ficou apenas de aplicação das vacinas, porque elas chegam na cidade já determinadas. O Ministério da Saúde passa...
O prefeito não tem autonomia para poder direcionar a vacinação para um determinado grupo ou outro?
Em tese, não. Ele até poderia, eventualmente, mas ele estaria descumprindo o Plano Nacional de Imunização e o Plano Estadual. O Plano Estadual é exatamente igual ao Plano Municipal. Então, Maringá adotou o Plano Nacional de Imunização. Então, às vezes, as pessoas chegam, por exemplo, os coletores de lixo, né? Por mim, eu já teria vacinado todos eles, mas não estão na ordem do Plano Nacional. E se você começa a abrir a sessão, todos os demais querem. Então, a decisão técnica que Maringá tomou é seguir o Plano Nacional, que e o plano estadual de vacinação. Então, a gente não sabe quantas vacinas vêm, quando vêm, e o que vem já vem determinado ao que aplicar. Por isso que no primeiro momento da liminar da justiça, eu disse, olha, eu quero cumprir, mas não tem como. E aí, o que aconteceu? O que facilitou? O governador, Ratinho Júnior, ele também entendeu que é importante, para iniciar o processo de retomada das aulas, reservar uma parcela de doses para a educação. Então, isso vai acontecer. A partir da semana que vem, nós vamos receber doses para vacina. Mas, respondendo a sua pergunta, nós estamos no início do fim, sem dúvida alguma, né? O processo de vacina aumentou muito, né? A Frente Nacional dos Prefeitos, quando criou o consórcio, independente de não comprar as vacinas, porque não tem vacina disponível neste momento no mundo, ele teve uma influência na mudança de comportamento do Ministério da Saúde.
Você acha que houve uma pressão sobre o Ministério?
Mas 100%. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ano passado, não quis comprar a vacina da Pfizer, né? E este ano, ele comprou a vacina da Pfizer no mesmo preço, nas mesmas condições. Então, houve uma mudança de conceito, né, em relação ao Ministério da Saúde. Foi quando a Justiça autorizou, e depois veio a Lei Federal, autorizando os governos dos estados e os municípios comprarem as vacinas. E aí todos foram atrás. Nós fomos atrás, você sabe que nós procuramos comprar a vacina. E continuamos ainda. Se aparecer um laboratório com uma vacina autorizada pela Anvisa, né, nós vamos comprar, não só pelo consórcio nacional, mas pela própria prefeitura. Mas não há vacina disponível. E não há por quê? Porque agora o Ministério da Saúde, agora não, né? Há vamos dizer, uns 4 meses atrás, pelo menos, o Ministério da Saúde está comprando todas as vacinas disponíveis nos laboratórios. Então, por isso, né, em que pese ser quase que a conta-gotas, mas agora está avançando muito. Nós já vacinamos aqui em Maringá quase 90 mil pessoas, 20% da população. Né, começamos amanhã a vacinação da comorbidade. Quem tem mais de 60 anos já estão todos vacinados. Então, nós estamos evoluindo. Eu acredito o seguinte, com mais uns 4 meses pela frente, acredito que muito grande parte já vai ter vacinado, e aí até o final do ano, todo mundo, se Deus quiser, estará vacinado.
Você colocou um dado importante, futuro, você colocou até uma data, e até te perguntar isso, 4 meses. Bom, 4 meses estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro.
Isso.
Setembro sempre foi agosto, setembro, considerado o momento em que nós teríamos grandes mudanças agora e nós estaríamos numa situação bem mais próxima do que era, ou pelo menos alguma coisa do normal que a gente tinha antes. A ideia é o que você pretende mudar daqui para frente? Porque tem os números constantes de que a gente está tendo, graças a Deus, uma redução de casos, pessoas internadas, a gente espera que a redução também de número de mortos. Aonde que a gente vai chegar a pensar assim, não, ou até onde o prefeito, o gestor público tem aquela noção clara? Não, a partir da semana que vem, a partir do mês que vem, eu vou tentar salvar algumas atividades econômicas ou melhorar a situação de algumas atividades econômicas. O que a gente pode esperar do Poder Executivo daqui para frente?
Então, Gilson, a gente tem essa previsão das vacinas nesse ritmo, conseguir vacinar. Mas não dá para a gente assegurar, olha, nós vamos liberar tudo, essa semana está tudo liberado, semana que vem volta à normalidade. Então, qual que é a decisão que nós tomamos?
Mas tem um planejamento gradual do que nós podemos ou não fazer?
O planejamento depende dos números. Não dá para você ter um planejamento, porque, por exemplo, agora, você lembra em março, abril, foi terrível, terrível, né? Os hospitais privados fecharam vários dias, fizemos muitas medidas restritivas, aí contivemos os números, graças a Deus, né? Então, hoje está com os números aí em 100 casos por dia, né? As mortes diminuíram muito, né? Graças a Deus, e nós fizemos flexibilizações. Não está totalmente flexibilizado, mas fizemos algumas. Então, o ritmo é o seguinte, aumenta a flexibilização com a diminuição dos casos. Né? E o contrário também, se infelizmente os casos voltarem a aumentar, né, as taxas de UTI comprometer, nós precisamos restringir de novo. Então, não dá para dizer para você, ó, com mais um mês está tudo certo, com mais 2 meses voltamos. Né? Por isso que é difícil. Né? O setor de eventos, por exemplo, é um que fala, nós queremos uma data, assim, eu também quero uma data, eu acho que, mas que data? Quem garante que daqui 15 dias nós vamos estar com os números baixos? Quem garante que daqui 30 dias vai ter realmente a vida normal somente depois das vacinas? Mas como você mesmo disse, nem as vacinas nós temos a quantidade exata. Né? Porque há atraso, né? A produção nacional depende dos insumos, os insumos vêm da China, basicamente. Então, tem uma série de fatores que fogem do nosso controle. Então, o planejamento é, neste momento, com os números que estão aí, flexibilizamos ou a decisão contrária.
Vou te fazer duas perguntas. Você pode responder na sequência delas. Tá? A primeira é assim, futuro. É o futuro da cidade. Qual a expectativa que você tem agora com relação, claro, chegando ao fim da pandemia, você ainda tem uma boa parte do seu segundo mandato. E significa que muita coisa que foi feita agora vai ter repercussões no futuro da cidade. Qual é a grande ação que Ulisses Maia, no seu segundo mandato, vai deixar como um legado? A ideia de que Maringá terá um futuro e a tua participação como um dos gestores públicos vai marcar esse futuro. Essa é a minha primeira pergunta. Tá? Primeira pergunta. A segunda pergunta é, o que vai acontecer com Ulisses Maia quando ele não vai mais poder ser candidato a prefeito? Dizem até que você vai ser candidato a vice. É isso, do Ratinho?
Olha, primeiro, Maringá, os próximos passos são ações para a cidade inteligente. A tecnologia veio, demonstrou, principalmente na pandemia, que ela está presente em todos os setores e vai avançar cada vez mais. Então, Maringá tem uma infraestrutura adequada, nós temos várias obras programadas para acontecer, várias obras, mas basicamente transformar os serviços públicos em serviços inteligentes que facilitam a vida das pessoas. Isso é um grande desafio, até para que a gente continue sendo a melhor cidade do Brasil para se viver. Então, esse é um grande desafio. Agora, em relação a mim, eu ainda tenho mais de três anos e meio, né?
Mas o ano que vem não sai como candidato a vice, doutor.
Olha, não tem essa definição agora. Né? Eu sou prefeito de Maringá, tenho compromisso com a população. Maringá tem uma liderança em toda a região noroeste do Paraná, né? Mais do que o noroeste do Paraná. A gente está exercendo essa liderança. Eu só sairei candidato em qualquer circunstância se isso for positivo para a cidade. Né? Eu não vou tomar a decisão pessoal, olha, eu vou agora deixar o mandato de prefeito para disputar o mandato A, B, C. Né? Não vou fazer isso em nada pessoal. Agora, se para a cidade, num projeto maior, for necessário a gente participar do processo, claro que eu não vou dizer não para Maringá, mas em regra, o meu compromisso é terminar esse mandato dos 4 anos que a população me reelegeu.
Ulisses, vou fazer uma pergunta bem rapidinho, eu sei que você está com pressa.
Não, não estou com pressa não.
A ideia é assim.
Estou à vontade.
A gente sabe que os grandes embates que a gente tem, tem essa questão da Sudamed, queria que você falasse rapidamente sobre isso. Como é que está o andamento disso? A empresa acusa a prefeitura de não ter cumprido o contrato, que a empresa ela teve gastos que não estavam no planejamento dela ou não estavam sendo previstos no contrato. A primeira coisa. A segunda coisa é, essa questão da TCCC. Você tem ainda mais um tempo de segundo mandato seu. E você teve um embate desde o início do seu mandato com a empresa. Só que a gente sempre pensa o seguinte, tá? A gente briga, uma hora tem que resolver essa briga, porque é um serviço que atende a população e a população precisa do transporte público. Você acabou colocando a mobilidade urbana na integração metropolitana e tal. A gente tem que resolver isso. E aí quando a gente fala de ter que resolver isso, a gente olha para o prefeito e fala, prefeito, como é que você vai resolver isso? Me responde essas duas perguntas.
Tá bom. Em relação à Sudamed, não há dúvida nenhuma de que a prefeitura está 100% correta. A prefeitura, há muitos anos, ela oferece um sistema de atendimento à saúde do servidor e paga por isso. Né? São em torno de 37 mil vidas atendidas. Nós fizemos a licitação no valor mais ou menos de R$ 80,00, o valor que seria razoável por vida. Isso foi com base nos orçamentos feitos na época, assim é o processo. Esta empresa apareceu e deu 100% de desconto, né? Ela veio para R$ 40,00.
50%.
É 50%.
40%, isso.
100% ao contrário, 50%.
Isso. Pela metade.
Né? Pela metade de desconto. O que era para ser em torno de R$ 80,00, ela venceu a licitação com o preço de R$ 44,00. Então, ela reduziu na metade o faturamento dela. E claro que veio a Covid nesse momento, porque esse contrato começou agora em janeiro. Veio a Covid, mas a Covid existe há 1 ano e meio. Então, a empresa já tinha que ter imaginado que teria gastos com a Covid. Então, realmente, pelo que a gente vê, ela gastou no atendimento ao servidor nos hospitais de Maringá mais do que ela recebeu da prefeitura. Mas não é problema da prefeitura, é o risco do negócio que ela quis entrar e deu o preço para isso. Ela não tem um centavo de atraso da prefeitura. Né? Então, nós estamos rescindindo o contrato com ela, porque ela não tem mais hospitais para atender. Os hospitais que atendem a Sudamed, eles manifestaram formalmente à prefeitura que não atenderão mais. Por conta disso, estamos rescindindo o contrato. e vamos abrir uma nova licitação. Enquanto isso, teremos que fazer um contrato emergencial para atender aos servidores. Então, em relação ao Sudamed, é muito claro, uhum. Não tem nada mais do que isso.
TCC.
Relação à TCC, o transporte coletivo, não na cidade de Maringá, mas no Brasil, está em crise. Isso é uma realidade. Uhum. Os enfrentamentos que eu tinha no começo, sempre tive com a TCC, foi porque eu sempre defendi a melhoria no conforto, na qualidade do transporte e preço baixo para que as pessoas pudessem usar o transporte coletivo. Esse sempre foi minha defesa. E a gente conseguiu evoluir nisso. Conseguimos evoluir nisso. Aí veio o episódio da pandemia, né? De 130 mil pessoas por dia que usavam o transporte coletivo, hoje está em 35 mil pessoas. Então é natural que houve uma queda de faturamento muito grande da empresa, né? E o que acontece é que a empresa alega prejuízo, né? Até acredito que é possível que haja prejuízo, mas há prejuízo. Quantas empresas em Maringá tiveram prejuízo, né? Aí é a TCC que é que a prefeitura cobra esse prejuízo. Eu não sei se isso é justo, entendeu? E também não é uma decisão. Eu não vou pegar 20 milhões da prefeitura da noite para o dia, deixar, tirar da saúde, da educação, da segurança, de obras importantes também, e colocar para cobrir o prejuízo da prefeitura. Isso não pode ser uma decisão minha, né? Uhum. Eu não vou fazer isso sem dúvida alguma. Até porque quem garante que tem esse prejuízo mesmo? E quem que garante que é esse valor? Aí o que aconteceu? Ele entrou na justiça, nós estamos evidentemente fazendo a defesa e estamos contratando uma consultoria renomada em nível nacional para assessorar a prefeitura, né, para que a gente tenha mais números. Agora, a TCC também ela precisa de assumir que ela está aí há muitos anos e teve lucros milionários muitos anos. Agora, no momento de crise, ela quer que a prefeitura pague a conta? Aí é um negócio muito fácil de tocar, né? Aí você monta um comércio e quer ter 100%, sempre certeza de lucro, e quando tem uma dificuldade, a prefeitura tem que ir lá pagar. Então, isso é um problema com a concessionária. Porém, o transporte coletivo, do modo geral, ele é preocupante disso. Eu não tenho como te dar uma resposta agora. Uhum. O que eu sempre defendi é o estímulo ao uso do transporte coletivo, porque se continuar as pessoas deixando de usar o transporte coletivo, nós continuamos com o trânsito cada vez com mais carros. Maringá nós temos 310 mil veículos, é um número muito alto perante a média nacional. Ainda que, por conta de várias ações que nós fazemos em relação à mobilidade, nós não estamos com problemas no trânsito. Mas olha, 310 mil veículos. E se o transporte continuar sem qualidade e com preço caro,
vai aumentar mais.
Por isso que eu defendo isso. E por isso também que a gente segura o aumento da tarifa. Porque você imagina, se tem 30 e poucas mil pessoas apenas usando transporte coletivo agora, com a tarifa a 4,30, que está há 2 anos neste preço, você imagina se fosse um preço alto. Muito menos pessoas usariam o transporte coletivo, porque se você sobe a tarifa, é melhor com 2 passageiros, ele paga tranquilamente uma passagem de carros de motorista de aplicativo no mesmo preço do transporte coletivo, né? Então essa é uma discussão que precisa ser feita e que nós vamos fazer com a Câmara de Vereadores, com o CODEM, com a sociedade civil organizada e tomar uma decisão coletiva da cidade.
Ulisses, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço e a oportunidade, quero deixar um grande abraço a todas as mães, né, e a homenagem também a todos que construíram essa cidade maravilhosa que todos nós temos.
Conversei com o prefeito Ulisses Maia, nós temos aí uma conversa sobre vários temas, mas estamos aqui também para lembrar que Maringá está fazendo 74 anos, né? Uma cidade que, sem dúvida, deu certo e precisa continuar dando certo.